Olá, boa tarde. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre aqueles sentimentos, aqueles momentos em que a gente acaba tendo uma explosão de emoções e muitas vezes nem sabemos o porquê elas aconteceram. Essa explosão, ela pode acontecer tanto de uma situação em que você está vivenciando, porque alguém te falou alguma coisa e daí você começa a ter uma raiva ou então começa a borbulhar e você não sabe nem o que que é, né? Sensações principalmente negativas. Como pode ser a pessoa, um amigo, um colega, contando alguma situação que ele vivenciou ou contando, pedindo algum conselho para você e que você começa a ver que aquilo está interferindo? E muitas vezes a gente nem presta atenção nisso, né? Acha que é só por empatia, porque você está se doendo pelo outro, mas muitas vezes tem uma causa de algo que aconteceu com nós e nós jogamos para debaixo do nosso tapete, né? Então a pergunta de hoje é: o que que você tem colocado para debaixo do seu tapete? Mas como que eu vou saber isso? Eu vou falar um pouquinho do porquê que é importante nós olharmos para cada situação que gerou uma emoção negativa, porém, também é muito importante celebrar os momentos positivos. O que que eu mais escuto quando eu converso e quando eu tenho os meus encontros com os meus clientes, né? A seguinte frase: ah, já passou. Para que que eu vou olhar para isso? Não dá para mudar isso mesmo? Vocês acham que isso está certo, que está errado? Eu vou responder sim e não. Mas espera aí, como que algo pode ser sim e não? É engraçado porque desde a minha formação em ADM, eu já escuto isso, né? Que sim e não, tudo depende do ponto de vista. E com o coaching eu também me deparo com isso, com o autodesenvolvimento, com o desenvolvimento de pessoas, também nós temos essa mesma situação, tudo depende do ponto de vista. Então, sim e não. Por quê? Sim, porque realmente não conseguimos mudar o passado, mas não porque podemos entender o motivo da nossa ação ou reação naquele momento. Então, por isso que sim e não, tá? Aí você pode me perguntar, mas para que que eu quero isso? Para que que eu quero saber o que aconteceu? Vou te dar algumas razões para isso. Primeiro, para você entender o que você precisa trabalhar em si mesmo. Então, por exemplo, falta de merecimento, bloqueios do passado. Sabe aquelas situações chatas que se repetem? Eu já passei por algumas assim que eu tinha um problema com uma pessoa no trabalho. Uma não, vou dizer com três. E quando eu fui para uma outra empresa, achando que tudo ia ser lindo, maravilhoso, eu me deparei com aquilo multiplicado por 10. Então eu tive praticamente uma mesma situação com 30 pessoas, porque eu entendi o quanto que eu me sentia inferiorizada, o quanto que eu tinha falta de merecimento com aquilo, com algumas situações que eu passei, né? E aí isso foi uma forma que eu consegui trabalhar e tudo se resolveu. Hoje eu não passo mais por isso. E segundo, para a gente poder perdoar a pessoa. Não só perdoar a pessoa, que eu acho que uma das coisas mais difíceis de acontecer é a gente praticar o perdão com a gente mesma. Perdoar o outro, às vezes até pedir perdão, mas o perdoar a si mesmo é uma coisa complicada, porque a gente acha que não merece aquela situação, nós fomos os culpados, e daí fica se flagelando, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, coitado do outro, olha a história do outro, eu me diminuo. Não, todos somos passíveis de erros. Se nós tivéssemos a consciência de agora, na situação passada, aquela situação teria sido diferente, talvez também não tivesse sido perfeita, porque uma coisa é eu analisar o que aconteceu, outra coisa é naquela mesma situação eu conseguir agir de uma forma diferente, né? Então, o que a gente pode fazer é olhar para aquilo, acolher, perdoar, pedir perdão. Vocês já, por acaso, já experimentaram praticar alguma meditação do perdão? Eu super aconselho procurar isso, tá? No processo de coaching, a gente utiliza o diário de bordo, que tem algumas ações, algumas perguntas, e um dos pontos trabalhados tanto é a gratidão quanto a reflexão do que eu aprendi naquele dia, e também o perdão, né? Essas três partes: o perdoar, pedir perdão e o auto-perdão. E perdoar é lembrar sem você sentir emoções negativas. Esses dias eu ouvi isso, eu não vou saber citar o autor, mas assim faz muito sentido, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: "Ah, eu tenho que perdoar, eu tenho que voltar a conviver, eu tenho que esquecer". Não. Você vai se libertar daquele sentimento. Você vai parar de se punir cada vez que você vê aquela pessoa, você vai reviver? Não. Perdoando, você deixa de reviver, você compreende o que aconteceu e segue em frente. Essa é a diferença, né? É por isso que não é esquecer. E o perdoar é sempre pra gente, nunca é pro outro. Ah, mas eu preciso chegar no outro e pedir perdão? Não. Faz uma visualização mental, trabalha a visualização criativa, né? Sua oração já não é uma visualização, então inclui nesse mesmo critério. E geralmente, quando nós esquecemos de algo, é porque o nosso cérebro ele já identificou como uma emoção ou uma situação tão prejudicial para a gente que ele arquiva no nosso subconsciente. Então, tão mais perigoso do que aquela situação que a gente lembra são aquelas situações em que a gente esquece. Vocês já assistiram ao filme Divertidamente? Ele passa assim. O funcionamento do nosso subconsciente, das nossas emoções, de uma forma esplêndida. Inclusive, daqui a pouco eu vou entrar na parte do celebrar, mas prestem atenção no filme. Quando você olha, a alegria ela fica longe da tristeza. A todo momento, a alegria está tentando incentivar a tristeza. E a alegria começa a ficar triste quando ela vê que não consegue fazer a tristeza se levantar. Por quê? Toda alegria tem uma pontinha de tristeza. Olha a cor do cabelinho da tristeza, da alegria. Quando você olhar a cor do cabelinho da alegria, a pontinha é azulzinha, que nem da tristeza, né? Então, assim, é bem o yin e yang, não precisa ser na mesma proporção. Mas só o fato de reconhecer que aquilo faz parte da sua essência, que aquela situação que você é passível de errar, mas você também tem que celebrar, aí você já começa a ter a criar um outro cenário, né? Além disso, quando a gente pratica o autoconhecimento de uma forma constante, nós passamos a deixar de produzir lixos emocionais. Ah, mas por que disso? Porque nós transmutamos aquela emoção negativa de duas formas: perdoando e acolhendo as nossas sombras, né? Que é basicamente esse exemplo que eu dei lá do Divertidamente sobre a alegria e a tristeza. E você lembra que ressignificar algo. O primeiro passo para ressignificar algo, né? O primeiro passo é você criar consciência. Então, o olhar para o seu lixo emocional criado é essencial para você ter essas mudanças comportamentais. Sabe por quê? O outro ele não existe. Só existe a nossa projeção. Ah, mas o outro também pode errar, me fazer mal. Sim, eu não estou dizendo que não. Só que a forma com que você lida com a ação que o outro te fez, a forma que você vai lidar com aquele mal que te fizeram, ou é ficar lá se punindo, chorando, deixando aquilo te atingir, ou olhar e falar assim: ok, aquilo era um problema da outra pessoa, infelizmente aconteceu, e sigo em frente, né? Ou até mesmo olhar e falar assim: putz, por que que isso me gerou uma raiva? Por que que isso me gerou uma dor? Se aquela palavra dela para mim não é verdadeira. Porque se me gera uma dor, significa que em alguma proporção, em algum nível de consciência, aquilo que o outro está me dizendo é realidade. Eu entendo que é realidade, né? Então, por isso que a forma com a qual você lida com a ação é responsabilidade sua. E você já pode trabalhar o acolhimento e entender em você o motivo dessa dor, ou então ficar com raiva, né? Eternamente. Até doer tanto, tanto, tanto que seu cérebro vai arquivar aquela situação para te proteger da dor, e aí vai ficar muito difícil de você conseguir se desfazer daquela situação. E aí você vai começar a se perguntar: mas por que eu estou vivendo isso de novo? Mas por que eu estou com essa sensação de novo? E aí você vai entender que muitas vezes não é o cenário atual. É algum gatilho que aquela situação está trazendo para você, estacionando em você, que você não consegue enxergar porque você armazenou muito bem lá no seu subconsciente, né? E por outro lado, nós precisamos também celebrar cada conquista, independente do tamanho dela. Ah, mas por que celebrar? Não, eu só tenho que celebrar, imagina, eu não tenho direito disso. Tem. E como tem? Quando você celebra, a gente deixa registrado no cérebro que aquela emoção você gosta de sentir, né? Eu, você, todos nós. E você já ouviu falar, por acaso, das cinco emoções básicas do ser humano? Eric Berne, ele descreve essas cinco emoções, né? E as cinco emoções que ele relata ter observado é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Então, basicamente, as outras emoções que nós temos são variações dessas cinco, tá? Agora eu te faço uma pergunta. Com tudo isso que a gente conversou, para um pouquinho, respira, cria consciência do seu momento e entende qual foi dessas cinco emoções, qual foi que você mais teve no último mês? Você sabe reconhecer isso? E se eu te perguntar da última semana para ficar um pouco mais fácil? De hoje? Ou de ontem, né? Um acumulado do dia. Eu garanto que a que menos veio à sua mente foi a alegria. Sabe por quê? A emoção que a gente mais sabota é a alegria. Porque é difícil admitir que nós podemos ser alegres em meio a tantas tragédias. É difícil admitir, sair do inconsciente coletivo, que possa existir um momento de alegria, mesmo com tantas notícias ruins no jornal, mesmo com o meu vizinho passando uma necessidade. É difícil para mim admitir que eu sou o merecedor de ser alegre. E aí a gente foca tanto. Mas tanto nas emoções ruins, nesse lixo emocional, que a gente esquece de ativar a alegria. E por isso que é importante nós celebrarmos para a gente criar um mindset positivo. Um mindset que abre horizontes de infinitas possibilidades. É dessa forma que nós vamos conquistando a coragem necessária para passar por novos desafios. Ah, por que infinitas possibilidades? Porque tem, né? Eu posso achar um problema. Quando eu tenho um mindset negativo, eu vou achar um problema para cada solução. Quando eu tenho um mindset positivo de celebrar, eu vou achar uma solução, cinco soluções para cada problema. E eu vou me sentir desafiado e eu vou conquistar. Errar vai ser uma solução. Errar é uma solução, porque é experienciar. Se arriscar é experienciar. É adquirir conhecimento, né? Além do mais, se a gente for olhar assim na parte biológica, a gente passa a descarregar substâncias e hormônios positivos e não destrutivos no nosso organismo. Essa é uma forma de evitar uma depressão, evitar uma ansiedade. Por quê? Eu estou ativa positivamente. Eu estou fazendo com que o meu organismo, minha dopamina, minha ocitocina, minha serotonina, elas fiquem vivas no meu corpo. Não estou colocando um monte de hormônios, ruins, neurotransmissores, enfim, para dentro do meu corpo, criando essas substâncias que o estresse causa, que a tristeza causa, e matando toda a parte boa. Eu estou estimulando o meu corpo a viver. E aí eu volto a te perguntar: o que você tem colocado para debaixo do tapete? Suas frustrações ou suas conquistas? Ou as duas coisas? Você só quer enxergar o para frente. E aí, a cada momento que você tem nova conquista, uma nova meta, você não celebra porque já aconteceu. Aí você não viveu a jornada, não entendeu como você se portava na jornada, você só quer conquista, conquista, conquista e esquece, deixa de lado o autoconhecimento. Até uma hora que você precisa olhar para isso. Essa semana eu falei para uma cliente assim, uma cliente que sempre precisou, digamos que por sobrevivência, olhar para a parte do autoconhecimento. Olhar para a parte emocional, psicológica, e buscou muita informação, terapia. E aí sentia como se estivesse para trás, olhando para as outras pessoas que tiveram várias conquistas profissionais, financeiras, eram focadas. Aí eu falei assim para ela: me fala uma coisa. Você passando por tudo que você passou, se conhecendo profundamente e sabendo que cada vez mais tem coisas para serem mexidas, aperfeiçoadas, quem você acha que vai levar menos tempo para ficar equiparado a você? Você vai levar mais tempo para ter as conquistas financeiras com esse nível de autoconhecimento que você tem? Ou quem já tem as conquistas financeiras vai levar muito mais tempo para chegar no patamar de autoconhecimento que você tem? Até porque o conquistar coisas financeiras, o mundo te pede para fazer isso, né? É status, é o ego. Agora, ter as suas conquistas sobre autoconhecimento, ninguém te pede. Muitas pessoas até tentam te calar. Acho absurdo. Acho que é jogar dinheiro fora. Acha que é muita autoajuda. Então, assim, qual é o caminho que você quer levar? Para onde que você quer ir? Qual a base que você quer ter? Hoje é necessário muito mais do que QI, é inteligência emocional. Inteligência emocional, né? E aí eu vou trazer uma frase para vocês do José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, um dos maiores coaches que nós temos aqui no Brasil. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Por quê? Eu tenho uma estrutura interna, eu sei lidar com as minhas frustrações, e eu sei lidar também com as minhas vitórias, com as minhas conquistas. Quantas e quantas pessoas, olhando aí para a parte de artistas, quando chega no auge, volta porque não tem equilíbrio emocional, estrutura emocional para lidar com tanto sucesso? Quantas pessoas têm medo do sucesso? Eu já tive medo do sucesso. Hoje não. Hoje eu quero cada vez mais ter sucesso. Porque eu sei que através de mim eu vou conseguir ajudar outras pessoas também. Tanto no sentido de crescimento profissional, financeiro, quanto no sentido de utilizar esse dinheiro de uma forma correta e até mesmo o meu conhecimento para ajudar pessoas que não tenham acesso e tentar trazer um equilíbrio que é tão necessário na sociedade em que a gente vive. Então eu te deixo com esses questionamentos. Espero que tenha aproveitado. Se quiserem passar sugestões, me dar feedback, super aceito, super agradeço. E gratidão pela confiança, se você escutou até aqui. Repasse para as pessoas que possam aproveitar esse conteúdo, porque muitas vezes de conteúdo onde não tem nenhum tipo de custo, é que a gente consegue ajudar pessoas a se despertarem. Ajudar pessoas a terem força para sair do caminho ou do labirinto em que se encontram, né? E querendo, me chama aí para tomar um café. Um beijo, muita gratidão.